Pastor Eliel do Carmo, como havíamos dito antes, nós vamos meditar hoje sobre esse texto que se encontra em 1 livro de Samuel, capítulo 17, do verso 44 em diante, quando diz o texto: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e a toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Meu querido ouvinte do Cristo em Casa, esse texto é muito rico. Nós queremos falar como derrotar os gigantes da nossa vida. A vida do ser humano é uma constante conquista de superar obstáculos. Nós temos que, a cada dia, estar dispostos a ter ideias novas a serem implementadas em nossa vida, no desejo de nós crescermos para enfrentarmos os obstáculos que se apresentam, que são diversas circunstâncias e adversidades que se colocam diante de nós. Todos nós temos problemas. O maior problema do mundo é o meu. O maior problema do mundo para você é o seu. Você tem que ter sonhos, visão, metas, propósitos na vida para chegar a vencer os obstáculos que vão se apresentando. E nesse texto nós aprendemos muito com Davi, como aquele homem enfrentou aquele gigante. Primeira lição que nós aprendemos com Davi é: Davi viu uma oportunidade. A vida é composta de oportunidade. Depende da ótica que como você olha a oportunidade que a vida se lhe apresenta. Conta-se a história que dois homens olhavam pela mesma janela. Um olhava para baixo e via apenas lama, muita lama. O outro olhava para cima e via as estrelas. Davi era este homem que viu as estrelas. Foi dito para Davi que se ele vencesse aquele gigante que desafiava o povo de Israel, ele acumularia grande riqueza. Lhe seria dado também a filha do rei como esposa. Davi de plebeu tornar-se-ia um príncipe em Israel. E também ele, a sua casa, os seus pais, a sua família estaria isenta de todos os impostos naquela época. A oportunidade na vida se passa. Conta-se a história que a oportunidade é como um homem careca que tem um cabelo de rabo de cavalo atrás, em que você, passando a mão, se você não pegar atrás e segurar fortemente, você não conseguirá aproveitar a oportunidade de segurar aquela pessoa. Oportunidade é assim, ela se apresenta. Agora, é interessante que nós temos que entender que a oportunidade é dada para todos. O sol nasce para todos, porém a sombra não. O sol nasce para todos, mas nem todos aproveitam o sol devidamente. Nós temos que aproveitar as oportunidades que se apresentam na vida. Existem três coisas que lançado não voltam mais: a flecha lançada pelo arco, a palavra lançada aos homens, a oportunidade lançada e não aproveitada. E nós temos que aproveitar a oportunidade. Oportunidade vem sempre vestida de trabalho. Não existe de maneira nenhuma na conquista dos obstáculos da nossa vida vitória sem trabalho, sem esforço. Existe um livro que foi editado por alguns preguiçosos, que diz assim: como vencer na vida sem fazer esforço? Isso daí, infelizmente, é um sofisma, um falso argumento, uma meia-verdade. Não existe na vida a oportunidade que se apresente e que nós possamos conquistá-la sem ter trabalho, sem ter esforço. Outra coisa, nunca deixe para amanhã a oportunidade que você está tendo hoje. Abrace a oportunidade que você tem na vida. Alguns dizem que existe sorte. Eu não creio assim. Eu acredito que Deus dá oportunidade, e para essa oportunidade, quando aparecer na nossa vida, nós temos que estar preparados para ser vitoriosos. E o texto nos fala que Davi estava diante de uma oportunidade sem igual para mudar a história da sua vida, melhorar a sua vida, prosperar, ter ascensão social, sua origem econômica como apenas pastor de ovelhas. Agora, vencendo o gigante, seria um homem abastado, rico. Então Davi, naquela oportunidade, teria mudança social. Haveria uma ascensão social na vida dele. O filho de Jessé, um desconhecido, agora tornar-se-ia, naquela oportunidade, príncipe, casando-se com a filha de Saul e morando na casa do rei. Meus irmãos, temos que mudar a história da rota da nossa vida. O que conta na nossa vida não são as quantidades de oportunidades que aparecem em nossa vida, e sim aquelas que de fato nós aproveitamos. O Salmo 115, verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. As oportunidades na nossa vida, quando elas aparecem, devem ser aproveitadas. Então eu queria dizer que existem 5 pecados capitais que nos fazem perder as oportunidades da vida. Primeira, preguiça. A Bíblia diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu possuía um membro da nossa igreja que ele constantemente estava choramingando na vida, porque a vida não lhe oferecia oportunidades. E eu pedi a carteira de trabalho dele para dar uma olhada, e quando me deparei com a realidade que aquela carteira de trabalho contava com as 8 demissões, eu disse: meu irmão, como é que o irmão pode se demitir de tantas empresas em apenas num curto espaço de tempo de 4 anos? Ele disse: pastor, existe um demônio que me atrapalha muito. Um demônio que só deixa eu levantar todos os dias atrasado para o trabalho. Quando eu vou ver no relógio, são 10, 11 horas. E eu disse para aquele irmão: meu irmão, não espiritualize a situação. Não é demônio nenhum. É a sua falta de disciplina. Então, o primeiro pecado capital é esse: falta de disciplina, preguiça. Segunda, pecado capital que nós cometemos e desperdiçamos a oportunidade é a falta de prazer no trabalho. A Bíblia Sagrada nos diz que tudo aquilo que vier às nossas mãos, nós devemos fazer com excelência. Eu devo ter alegria em tudo aquilo que eu faço. Eu tenho que ter prazer em tudo aquilo que eu faço. Tudo que Deus me der nas mãos para fazer, que eu faça com o melhor das nossas forças, com dedicação, com cuidado. Olha, quanta gente tem feito um trabalho mal feito na vida. Ele, muitas das vezes, chega para trabalhar e não dá o melhor de si daquilo que ele está proposto para fazer e realizar naquele dia. Terceiro lugar, terceiro pecado capital: não seja invejoso. Oh, a inveja, meu irmão, é quando nós queremos ser o que o outro é, ter o que o outro tem e fazer o que o outro faz. Se contente com aquilo que Deus lhe deu, com a oportunidade que Deus lhe deu, porque Deus dá oportunidade segundo a capacitação de cada um de nós. Deus não dá asa à cobra. Deus, ele vai te dar capacidade para realizar aquilo, aquela oportunidade, o talento que ele vai colocar nas suas mãos. Quarto lugar, tenha foco, não perca o foco. Há pessoas na vida que são como metralhadoras giratórias. Atiram para todo lado, não têm foco e muitas das vezes elas querem fazer muita coisa e não conseguem nada, porque não tem um foco, não tem uma meta, não tem um propósito. Seja uma pessoa com meta, foco, propósito. Agora eu quero dizer também que há um outro pecado capital: a pressa. A pressa é a inimiga da perfeição. O apressado, como dizia meu vovô, quando eu era pequeno e eu queria comer aquele mingau que era colocado à mesa, e eu queimava minha boca, minha língua, os meus lábios, e ele dizia assim: Paulo, o apressado queima a boca, o apressado come cru. Então, meu amado, eu quero dizer que todas as oportunidades da vida, elas nos são apresentadas e nós não temos que antecipá-las. Nós não podemos de maneira nenhuma antecipá-las. A segunda atitude de Davi, muito interessante, que Davi, quando olhou para aquele gigante, ele via apenas um alvo, um objetivo. Meu amado, aquilo que você dá atenção, você tem como alvo. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 12, verso 34, porque aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Então o teu coração tem que ser depositado no foco da sua vida, na oportunidade que se apresenta. Você tem que concentrar todos os seus esforços naquilo que Deus colocar como alvo à sua frente. Sêneca diz que se um homem não sabe o porto a que se dirigir, nenhum vento lhe será favorável. Cristóvão Colombo, quando foi a rainha da Espanha, querendo alcançar novas terras, novas conquistas, ele possuía um foco, ele possuía um alvo, ele possuía uma meta. E ele descortinou para aquela rainha com tanta certeza que existia um novo continente a ser descoberto e a ser possuído, que seria uma posse para o reinado de Espanha em outras terras além dos mares. Colombo saiu vitorioso. Por quê? Porque ele propôs e ele foi claro em ter um alvo. Nos diz a palavra de Deus que quando Davi olhou Golias, ele viu em Golias um alvo, ele viu um objetivo. Meu querido, mexa-se para você alcançar os alvos da sua vida. Retire da sua vida o medo de arriscar, retire da sua vida o comodismo. Para você alcançar o alvo, é preciso sacrifício. Então, eu quero dizer a você que ele possuía um alvo. Qual era o alvo de Davi? A testa do gigante. Qual é o teu alvo? Eu quero te perguntar. Qual é o alvo que você tem colocado na sua vida para alcançar? Você tem que ter este alvo bem descortinado. Em terceiro lugar, Davi possuía uma coragem. Eu me lembro muito da história do tempo de criança, que me falava sobre o mágico de Oz e que contava que existia o espantalho, o homem de lata e o leão corajoso. Então, o espantalho queria um cérebro, o homem de lata um coração e o leão coragem. Meu amado irmão, você tem que ser um leão nesta vida, tenha coragem, não tenha medo, não tenha medo. Você é um homem e Deus está abençoando a sua vida, o Senhor é contigo. Davi foi enfrentar o leão porque não que ele tivesse capacidade de derrubá-lo de si mesmo, porém ele acreditava no Deus que estava com ele, no Senhor dos Exércitos. Qual é a diferença entre coragem e medo? medo. A pessoa corajosa, ele controla o seu medo. O medroso, o medo controla a pessoa. Meu amado irmão, meu amigo, meu querido ouvinte, não permita que o medo, os desafios da vida venham lhe controlar, venham derrubar o seu desejo de vencer. A covardia, o medo é contagiante. Muitas das vezes, não é? Nós, quando somos tomados por esse sentimento negativo de medo, de covardia, passamos isso até para os nossos familiares. E vamos construindo uma família disfuncional, cheia de pessoas que têm medo de vencer na vida. Ali, naquele texto que nós lemos da primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versos 25 em diante, nós vemos isso. Que Saul estava com medo, o medo do rei passou para os soldados e todo o exército de Israel estava com medo, medo do gigante. Veio Davi com um novo alento no seu coração. Foi lá, desafiou o gigante sem medo. Por quê? Porque ele cria no Senhor dos Exércitos. Ele possuía um Deus vivo. Você possui um Deus vivo, poderoso, maravilhoso. Tenha confiança em Deus. A Bíblia fala no Salmo 60, verso 12. Em Deus faremos proezas. Repita aí na sua casa, meu querido ouvinte. Em Deus eu vou fazer proezas. Eu não vou me ficar mais intimidado. Temos também, meus irmãos, que enfrentar a opinião dos outros. Não se deixe levar pela opinião dos outros. Não deixe ser você uma Maria vai com os outros, com as outras. Você tem que ter opinião própria. Você tem que dizer, mesmo que todo mundo diga que você não vai conseguir, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Davi recebia daquelas pessoas que estavam ao seu lado, o gigante é muito grande, vai te derrubar, você não está vendo que você é um menino? Ele não teve temor. E nesse culto do Cristo em casa, eu queria deixar esta mensagem com você. Enfrente os gigantes da sua vida com coragem. Tenha um alvo, uma meta definida e tenha propósito no seu coração. Porque Deus vai lhe abençoar ricamente. Fique tranquilo, o Senhor é contigo. E nós vamos ter, sucedendo esta mensagem, uma música especial que vai nos falar a respeito deste assunto. O Senhor é contigo, o Senhor te acompanhe, o Senhor te dê coragem, o Senhor te dê forças. Não perca as oportunidades da vida, mas seja abençoado em nome de Jesus.
Está sofrendo, mas também está aprendendo, né?